Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso tradicional boletim do mercado do boi, acompanhando principalmente essa trajetória de alta na arroba que a gente viu acontecer desde julho, agosto, setembro e agora outubro, dando sequência a esse movimento, um movimento aparentemente consistente. Será que tem motivo para essa consistência? Será que a gente pode ver uma continuidade dessa alta ainda pelos próximos meses? Vamos perguntar para quem entende e o meu convidado hoje é Alcides Torres, lá da Scott Consultoria. Seu Alcides, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender esse mercado, um mercado firme, aparentemente firme. Agora, tem realidade nova para acontecer? O que que a gente tem que entender desse movimento de alta? E mais do que isso, é possível ver essa arroba do boi gordo seguir avançando aí, seu Alcides? Seja bem-vindo.
Uma boa tarde, Alexander. Obrigado pelo convite. Você já começa fazendo pergunta medonha, né? Não, a gente está vivendo. O mercado ficou volátil de novo, né? A gente teve em algumas regiões, a cotação da novilha, por exemplo, subiu R$ 10 de ontem para hoje, tá? Então, isso é um sintoma de grande volatilidade. Vamos dizer que até que o período de chuva se instale, né, que a gente tenha um bom volume de chuva, a umidade relativa do ar suba, isso deve demorar, vindo as chuvas de uns 60 dias, até lá, o mercado é esse aí mesmo. Então a gente pode dizer que até dezembro a expectativa é de mercado firme e em alta.
Agora, existia uma expectativa, né, Celso, de uma oferta de segundo giro de confinamento aparecendo aí e que estava todo mundo de olho no tamanho dessa oferta e no impacto que ela poderia ter na formação dos preços. Outubro chegou e a oferta chegou, Celso?
Olha, normalmente, por incrível que pareça, nós fizemos um levantamento profundo de pesquisa na Scott Consultoria e a gente abate mais no segundo semestre do que no primeiro semestre, tá? Só que a qualidade do rebanho do segundo semestre é melhor, praticamente não tem mais novilha ou vacas para abate. A gente liquidou esse rebanho até meados do ano, tá? Então, a expectativa era de preço alto e o gado confinado, ele já está comercializado, né? Então, normalmente o pecuarista que confina, ele tem o custo de produção até a oitava casa depois da vírgula. Então, contratos a termo, mercado de opções, etc. Esse gado, essa boa parte desse rebanho já foi vendido, mesmo porque na hora em que eu decidi confinar o gado, o mercado estava bem largado, tá? Então, o mais seguro foi calcular o custo de produção, estabelecer uma margem e já fazer a venda. Então, esse gado vai entrar no mercado, mas não o suficiente para derrubar a cotação da arroba do boi gordo de maneira incisiva. Pode até segurar um pouco a alta, manter o preço nesses níveis, mas derrubar o preço nesses próximos dias, não.
Esse gado contratado vai ser suficiente para alavancar as escalas, pelo menos, Alcides? Como é que estão as escalas hoje? O que que vocês estão vendo aí na Scott?
As escalas encurtaram bem, né? Nós estamos com escala aí para 3, 4, 5 dias, tá? Na maioria das regiões de pecuária do Brasil. Não, eu não acredito em escalas mais longas, pelos motivos que eu te falei, pelo menos até o final do ano.
Isso significa continuidade da alta?
Continuidade da alta, a gente só precisa tomar cuidado. Essas informações todas valem para hoje, é por isso que a gente precisa monitorar o mercado diariamente, porque as coisas mudam. O mercado é de firmeza a alta, tá? Vai depender naturalmente do consumo de carne, né? Então a gente tem para exportação, nós devemos terminar agora setembro com recorde de exportação. A gente deve terminar esse ano com um ano de recorde, mas é claro, a gente vem de recorde em cima de recorde, uma hora isso para, tá? E o consumo no mercado interno também, a gente está com o menor índice de desemprego dos últimos tempos, então a gente deve ter também um consumo interno interessante. Em que pese, viu, Alexander, que hoje você tem uma concorrência deletérica com relação ao consumo de alimento, que são esses cassinos eletrônicos, tá? Os bets, né?
Pois é.
Então, por exemplo, durante a pandemia, lá em 2021, o governo deu bolsa caminhoneiro, bolsa taxista, deu um dinheiro para cada pessoa desempregada, porque a economia afundou na época, e esse dinheiro foi para consumo de alimento. Tanto é que naquela época o preço da carne não caiu no varejo, porque o consumo estava firme. E agora a gente tem esses mesmos benefícios, digamos assim, mas a gente tem concorrendo com o consumo de maneira predatória, né? Esses jogos via internet e boa parte dos recursos da população acabam indo para esses cassinos e a gente sabe quem ganha é a banca, né? Nunca é o apostador.
É. E é interessante o senhor trazer essa questão aqui para o nosso debate, porque eu estava lendo uma reportagem que as pessoas que têm o Bolsa Família, ou grande parte das pessoas que têm o Bolsa Família, estão utilizando parte desses recursos, inclusive, para fazer as apostas aí. E isso gerou uma preocupação, inclusive, do próprio governo de tentar limitar pelo menos o acesso, enfim, ou pelo menos entender como é que isso está acontecendo para evitar que, né, principalmente o pessoal de baixa renda, migre aí de consumo de alimentos para jogos, né, seu Alcides?
Isso é lamentável. O jogo devia ser proibido no Brasil, né? Você já tem aí as loterias que já concorrem, mas pelo menos o Estado capta os impostos acabam retornando, né? Mas isso é uma aberração. Tá? E é claro, você sempre vai tentar a sorte, não é? Faz parte do espírito humano. Mas não pode usar o dinheiro de bolsa alimentação para esse fim. Isso aí é um escândalo, né, digamos assim.
Bom, daí a gente tem então essa questão da alta do preço acontecendo e principalmente seria uma dúvida sobre a continuidade da demanda, porque quanto mais cara a carne, menor oportunidade de venda, ou menor acesso aí para uma fatia da população, a gente vê, né, seu Alcides? Isso pode ser um limitador aí para a alta dos preços nesse momento?
Pode ser, tá? Mas ainda isso não está acontecendo. Então, para tranquilizar o mercado, né? Mas a gente tem eleição agora nesse final de semana. Esse período de eleição também o dinheiro circula mais, você emprega mais gente. Como eu te disse, a gente tem o desemprego no nível, um dos menores níveis dos últimos tempos. Aí você tem bonificação. Férias de final de ano, Natal, essas coisas, 13º, isso tudo,
Emprego temporário, né?
emprego temporário, antigamente, né, vamos dizer assim, isso tudo virava comida, né? Quanto maior, tem vários estudos de elasticidade de renda, e normalmente isso vira um aumento da qualidade da alimentação e você tem ou seja, você come mais carne bovina, né? E agora a gente tem algumas coisas nebulosas pela frente. Então, pode ser que a carne não suba tanto também, porque a demanda pela carne, em função dessas alternativas que a gente acabou de citar, não seja também tão premente assim.
E um outro ponto também que é um limitador aí seria a concorrência com as proteínas, né? Com as demais proteínas animais. Como é que está isso hoje? Está meio que equilibrado ou a carne bovina está se destacando aí em termos de preço, Alcides?
Está mais ou menos equilibrado e o pessoal de frango e de suíno eles mantêm o mercado em equilíbrio, tá? Estão produzindo somente aquilo que o mercado consome. Então não tem uma pressão de queda de preço de carne de frango, de carne de suíno que venha a concorrer de forma terrível aí com a carne bovina, tá? Não, eu acho que está tudo mais ou menos equilibrado.
Muito bom. Salcides, recentemente a Scott Consultoria promoveu o encontro de intensificação de pastagens com grandes temas lá debatidos. Eu queria que o senhor fizesse um resumo desse encontro e principalmente a conclusão final do que aconteceu, do que foram os debates e principalmente o que ficou aí para o pecuarista de lição de casa, Salcides.
Bom, Alexander, o evento aconteceu agora em Ribeirão Preto, né, dias 25 e 26 de setembro. Nós levamos um bloco inteirinho de mercado. Nós falamos muito que, quando a gente fala de pastagem, né, nós estamos falando também de sequestro de carbono. Então, nós tivemos também todo um período conversando dos benefícios, vantagens e vantagens dessa possível renda para o produtor. Uma das conclusões é que isso leva um tempo, e se houver esse pagamento pelo sequestro de carbono, ele vai ser complementar e não vai ser uma solução para o pecuarista, mas como a margem na pecuária é estreita, qualquer dinheiro que entra é bem-vindo. E falamos de pastagem com os melhores pastagem, irrigação de pastagem, com os melhores peritos aí da atividade nos dias de hoje, não é? E entre essas atividades, por exemplo, certamente no futuro nós vamos ter pedaços da fazenda irrigados para a produção de alimentos, para a gente não passar por essas dificuldades que nós estamos passando hoje. Então, é silagem de capim, silagem de milho, etc. Melhoramento de semente de capim. Enfim, o Alexander, a gente deixa muitas dúvidas no ar, né? E aí as pessoas que lá estão vão atrás das soluções para os seus problemas. Nós tivemos gente de 217, 218 municípios do Brasil, 18 estados brasileiros. Casa cheia, graças a Deus, né? Um congraçamento muito grande, uma troca muito grande de opiniões. A Scott Consultoria está fazendo aí 30 anos, então todos os palestrantes de anos anteriores estiveram lá. Foi bastante legal, viu? Foi um encontro feliz, viu, Alexandre?
Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns painéis e um dos que me chamou muita atenção foi um debate que vocês colocaram aí o papel da China, né, no nosso mercado, discutiram o papel da China no nosso mercado. E principalmente a fala de alguns dos participantes dizendo: não temos substitutos para a China, né, seu Alcides? China ainda vem aí como importante aliado da pecuária brasileira, então, seu Alcides?
A China é o nosso maior parceiro comercial, tá? Em segundo lugar são os Estados Unidos, e é engraçado isso. No ponto de vista de carne bovina, bom, a China está comprando tudo, viu, Alexandre?
É, né?
Está comprando carne. Eu acho que eles estão comprando muita carne porque o preço no Brasil está convidativo, muito competitivo. Arroba nos Estados Unidos está 111 dólares, no Brasil está menos de 50, né? Então eles estão aproveitando essa oportunidade porque eles já conhecem a pecuária brasileira. A parceria com a China já tem 50 anos. Não, ela pegou fogo mesmo em 2013, que a coisa começou a desandar, né? A andar, na verdade. Então a China, mas não é só do Brasil. A China está comprando soja, milho, carne bovina, carne de frango, carne suína, está comprando bauxita para fazer alumínio, está comprando minério de ferro para fazer aço. Quer dizer, a China está se preparando aí para uma situação de dificuldade futura. Pode ser várias razões. Pode ser só uma questão de mercado mesmo, porque tá uma boa ocasião. Mas, apesar disso, quando a gente fala de carne, o Alexandre, em faturamento, a China ficou menos importante, entre aspas, né, que é muito importante, mas em volume aumentou o consumo de carne brasileira, tá? Aí a gente tem os Estados Unidos, né, em função dessa redução de bezerro, de rebanho bovino deles nos últimos 50 anos, eles estão importando muito gado em pé do Canadá e do México, e estão importando muita carne brasileira também. Aí o México importa a carne brasileira e o Canadá também, ou seja, tem todo um movimento positivo para o Brasil. Agora, especulando, eu não sei se a China continua com essa voracidade toda o ano que vem. Mas, antigamente a gente falava assim que a China recompor o rebanho de suíno, eles diminuem a importação de carne do Brasil. Pois bem, eles recompuseram o rebanho de suínos e continuaram comprando firmemente a carne brasileira, ou seja, o hábito de consumo mudou. Tá? E você tem, em função das guerras, né? Por exemplo, os Emirados Árabes Unidos ficaram importantes, o Chile é importante, e agora com essa guerra toda lá no Oriente Médio, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Né? O Irã entrando na guerra, o Irã é grande consumidor de carne bovina brasileira, através dos Emirados, né? Então a gente tem aí motivos de preocupação e de apreensão, sim.
Muito bem. Vamos ficar de olho nesse cenário internacional também, que esse ano foi um diferencial de novo, foi o que ajudou a enxugar a grande oferta que a gente tinha aí no mercado. E a gente vê isso pelos números de abate, né, Celso? Diz que vem sendo divulgados mês a mês aí pelo Brasil afora e do Brasil no final das contas. O tanto de animais abatidos esse ano e a demanda ali ajudando a enxugar. Isso é muito positivo no final das contas e a gente espera que toda esse vigor da demanda continue aí para os próximos anos também, né?
Essa é a expectativa. E o brasileiro, 70%, né, da nossa produção de carne bovina fica no Brasil. Melhorando a renda, isso realmente fica perenizado. E quando a gente estava lá no nosso evento falando de pastagem, vamos falar de cria, né? E nós estamos com uma expedição saindo na segunda-feira. Nós vamos começar isso pelo Mato Grosso do Sul, pela região do Pantanal, e vamos percorrer o Brasil todo, porque hoje, na nossa opinião, o gargalo da pecuária é a cria, tá? E a gente tem grandes desafios pela frente, e aonde tem grandes desafios é que estão as grandes soluções. Tá? Na parte de terminação, a gente já faz o melhor possível para o clima tropical, tem muita coisa a ser feita ainda, mas na cria, a gente, vamos dizer assim, a aplicação da técnica certamente resultará num resultado positivo, e a gente tem que estar preparado para o Brasil ser o protagonista na questão de segurança alimentar, produção de fibra, produção de energia renovável, tudo isso com sustentabilidade. A gente falou bastante de ESG também no evento, porque no fundo todas essas exigências que de certa maneira tendem a aumentar o custo de produção no Brasil, e a gente precisa usar essas imposições todas para fazer com que a nossa produção seja racional, mais eficiente e, desse modo, dar um rebote nessas exigências que tentam nos prejudicar, melhorando o nosso sistema, tornando os sistemas concorrentes piores do que os nossos.
Muito bom. Show de informação. Seu Cides, tem pergunta aqui. Vamos ver se a gente consegue ajudar o pessoal aqui. Marcelo Rocha está dando bom dia para a gente. Obrigado, Marcelo, pela audiência. Está sempre com a gente aqui, nos acompanhando nas nossas entrevistas. O Devair Caça, ele quer saber se o senhor acha que o boi gordo se firmará nos 300 e quando chegará a esses 300, seu Alcides.
Ô, Devair, essa é uma pergunta da loteria esportiva. Você tá jogando no bet. Não, olha, eu não sei quando vai a 300, mas eu posso te dizer que teve negócio a 300 já, então já chegou, mas é claro que não é generalizado. Foi para um confinamento e para entrega futura, tá? Então a possibilidade existe, vai depender das consequências dessa inclemência do clima que a gente tem sofrido, tá? Mas certamente no primeiro semestre do ano que vem a gente vai ter menos vaca sendo oferecida para o abate em relação ao primeiro semestre desse ano.
Boa. E o Jailson Azevedo está fazendo aqui uma brincadeira. Quem conseguir um caminhão de boi gordo aqui na Bahia, deixa para ele, que ele ficou esperando esse boi de outubro de segundo giro, lá para o confinamento dele, e até agora não apareceu nada de boi. É uma percepção de que realmente a oferta está escassa, né, seu Alcides?
Não, está escassa. A gente já tem ouvido falar de frigorífico que, embora de comprador, embora tenha pagado até 305, não achou boi para comprar, tá? Mas, ô, gente, a gente não pode esquecer que é sempre assim, né? Quando o preço do boi sobe, o boi some, tá? E quando o preço do boi cai, o boi aparece. É um contrassenso. A recomendação tradicional e conservadora é que se você acha, se você tem a boiada, e se você acha que vai subir mais, vai fazendo venda parcelada. Vende de caminhão em caminhão, vai vendendo de pouquinho e pegando todas as altas, sabe? Porque é muito melhor do que você ter que vender na baixa. Então, se você acredita que a arroba vai passar além dos valores vigentes, vai vendendo devagarinho e vai comprovando a sua tese de alta. Seria a recomendação mais conservadora possível.
Essas férias coletivas que o senhor citou aí têm a ver com a dificuldade de comprar animais, de achar animais, é isso?
Exatamente, de comprar animal no padrão que os frigoríficos querem, né? Com 19 a 21 arrobas.
Muito bem. Vamos ficar de olho então nesse mercado. Alcides Torres, é sempre bom ter você aqui com a gente. Obrigado pela participação mais uma vez, sempre trazendo informações importantes e sempre colocando aquela pulguinha atrás da orelha para a gente prestar atenção em algum detalhe, para a gente olhar o que vem pela frente. Volte sempre, seu Alcides.
Muito obrigado, Alexander. Desejo a todos boa saúde, bons negócios e bons votos, né? Que a gente
É.
escolha um candidato certo.
Final de semana, tá aí.
Final de semana.
Obrigado,
Obrigado.
abraço.
Abraço.
Alcides Torres, Scott Consultoria aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números, né, de andamento do mercado lá na B3, mercado futuro do boi gordo. Você acompanha comigo na tela agora que o boi gordo para outubro está com queda forte hoje de 1,34% a R$ 282,95. O novembro, R$ 283,65, perdendo 2,17%. E o dezembro, R$ 285,05, queda de 2,25%. Indicador CPEA ontem fechou a R$ 285,80, com uma alta de 1,71%. Observem que o indicador CPEA está precificando um boi praticamente para dezembro, R$ 285 aí, porque hoje, obviamente, o mercado futuro está num processo aí de realização de lucros e está tirando um pouquinho das altas. Vamos acompanhar o mercado de perto e principalmente a tendência da demanda, que eu acho que esse é o diferencial da fala do seu Alcides hoje, por conta dos preços, do avanço dos preços, né? Será que a carne cara continua atraindo o consumidor aqui no Brasil? Será que a China vai continuar comprando? Enfim, vamos entender o que vem pela frente e acompanhar de perto aí todas as informações do mercado. Daqui a pouco a gente volta, continue com a gente. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.